O desafio do primeiro dia era beber água, tipo, 2 litros de água por dia. O outro era fazer uma atividade física, o outro. Sabe, coisa leve, fácil de fazer. E eu via que elas abandonavam muito, eu fiquei encucada com aquilo. Eu disse, meu Deus, por que que elas abandonam? Por que que elas não conseguem ficar até o final? Elas vão se beneficiar tanto se ficarem até o final, mas por que que elas não ficam? O que que eu tô fazendo de errado? Eu pensava assim, né? O que que eu posso melhorar para elas ficarem até o final? Porque o meu objetivo sempre foi trazer uma experiência de verdade. Eu nunca quis trabalhar para ganhar dinheiro e só isso. Sabe? Ah, eu vou vender um monte para ganhar dinheiro. Meu objetivo sempre foi fazer com que as pessoas vivessem essa experiência, conseguissem sentir na pele delas o quanto é bom cuidar da saúde, do bem-estar e ter essa transformação que eu também tive, né?
E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Educast. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar com vocês esse episódio. E, gente, a gente tá recebendo aqui Ana Wildner. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
É um prazer te receber aqui. Gente, a Ana, ela é personal, ela é atleta. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho com as suas palavras. E já queria emendar de como que você começou. Você sempre teve essa vibe atleta, esportista ou não?
Então, eu sou a Ana, sou personal trainer, tenho 35 anos, sou de Itajaí, Santa Catarina. E meu estilo de vida sempre foi gostar de esporte. Tudo que era tipo de esporte, que tinha na escola eu fazia, futebol, vôlei, handball. Então, assim, atividade física no geral eu sempre me apaixonei, né? Sempre fui apaixonada. Tanto é que eu pensava, já na fase da escola, em cursar educação física. Uhum. Era minha ideia, assim, principal. E, sei lá, acho que a vida foi me levando pra isso. Por um tempo da minha vida eu desisti, eu achei que não ia ser pra mim e tal. Eu casei muito cedo, então fui morar sozinha muito cedo. Então, pra construir uma vida adulta te exige muitas coisas. Tem que fazer escolhas, decisões, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo, então eu acabei deixando um pouquinho para depois isso, mas acabou sendo a minha vida, né, concretizada, assim, nessa área.
E que máximo, te trouxe até aqui.
Sim.
E a gente, eu converso com muitas pessoas aqui, além de estar no Educast, eu tenho uma carteira de clientes e a gente vive falando sobre como é a jornada no digital. E às vezes ela começa de, eu quero tentar algo novo, eu quero multiplicar as minhas fontes de receita e tal. Vou tentar isso.
Sim.
Você acha que por você ter vivido esporte, ou ter sido competitiva, tá nesse meio, te possibilitou entrar mais de cabeça no digital?
Eu acho que sim, porque a mentalidade que um atleta tem, né, já é de um pensamento de que precisa fazer o que precisa fazer para chegar onde quer, né? E o que me inspirou, na verdade, a entrar pro digital foi o meu irmão.
Uhum.
Não tem nada a ver com esporte, mas ele é engenheiro eletricista e ele deixou a carreira dele para viver do digital.
Caramba!
Né, música, que não tem nada a ver. Hoje ele tem vários canais, vive só digital e só no orgânico. Também, e aquilo me despertou algo. Eu pensei, nossa, esse meio é muito interessante, porque eu fui para a jornada do empreendedorismo, mas de outra área, né? Da área da estética e beleza. E depois que eu fui para o nicho da educação física, né? Então, mas ele que me despertou esse interesse, porque eu vi. Quando ele tava feliz, pô, largar a carreira pra fazer isso. Eu, não, tem uma coisa muito
sólida,
legal aí,
né?
Por trás.
Caramba, engenharia, você fica, meu Deus.
É, exatamente. Que pra muitas pessoas pô, tô com a vida ganha, sou engenheiro e tal. Trabalhava na Petrobras, tipo, é o sonho de muita gente, né?
Caramba!
Abandonou a carreira pra
isso. É preciso de coragem mesmo. E seu irmão, ele tava contigo na construção do seu primeiro produto? Primeiro produto já foi como personal trainer? Não...
Meu primeiro produto foi junto com personal trainer. Como eu não tinha formação, eu pensei assim, eu quero criar alguma coisa pra poder vender também e começar a explorar o digital. Aí eu chamei um personal trainer pra criar um produto junto comigo. E aí, meu primeiro produto foi um curso de vácuo. Um produto barato, assim, né? De high ticket. E aí, foi ali que eu comecei. Eu lembro direitinho que eu olhava para aquela faixinha vermelha, assim, da Eduza. Eu pensei, eu quero um dia ganhar essa faixinha vermelha. E foi ali que começou a minha jornada no digital, junto com o personal. E ali eu comecei a estudar mais, antes ainda de entrar e fazer carreira no fisiculturismo, né? Então, comecei com um curso.
Que máximo! E é incrível você trazer isso, eu acho que até é importante pra galera que tá em casa já ter essa perspectiva, que era algo que você já estava apaixonada, uhum, e você trouxe uma parceria pra, uhum, pra perto, uhum, pra botar esse sonho em prática. Hoje a gente vê que, tipo, o mercado de personagens é muito vasto, a gente vê, sim, muito no digital. Uhum. E você tá rodando basicamente orgânico.
Uhum. Sim, 100% orgânico.
Cara, o, uhum, que você faz pra, no meio desse mundaréu de gente, você se diferenciar? E aí… Eu já falo pra vocês que aqui na descrição do vídeo tem o Instagram da Ana. Quando vocês entrarem, assim que acabar esse episódio, vocês já vão perceber que tem algo diferente lá, tá? Mas eu queria ouvir de você quais as estratégias que você tomou pra ter esse diferencial dentro de um mercado que às vezes é tão populoso mesmo. Sim. Tem pra todos os gostos, é ótimo.
Exatamente. Então, quando eu comecei com o curso, meu Instagram era pequenininho, tinha uns 20 mil seguidores, e aí eu postava algumas coisas de treino e tudo, porque esse sempre foi meu estilo de vida. Eu treino desde os meus 15 anos de idade. Então, para mim, o treino, a alimentação saudável, ela é uma realidade, eu vivo na minha pele. Então, é muito fácil para eu falar o que funciona, o que não funciona, o que é bom fazer, eu vejo o resultado do meu corpo. Então, eu sempre tive facilidade de falar sobre isso. E aí, eu comecei pensar assim, de repente eu viro uma influencer fitness, mas eu não queria ser influencer. Eu queria que as pessoas vissem que eu era mais do que isso. Nada contra, né, que é influencer, mas eu queria poder contribuir com o conhecimento. Porque o esporte fez tão bem pra mim, pra minha cabeça, por eu ser uma TDAHzona, assim. E que eu gostaria que outras pessoas pudessem se beneficiar disso também. E aí eu tava falando sobre fitness, não sei o quê, daí foi... foi quando eu decidi competir, uhum, né, entrar pro fisiculturismo. É que, na verdade, assim, depois de fazer esse curso, eu comecei a lançar grupos de desafio de 21 dias, uhum, né, para emagrecimento. E aí, eu comecei a perceber que várias pessoas não ficavam até o final do desafio. Elas abandonavam na primeira semana, na segunda semana, na última semana tinham poucas pessoas. E o desafio não era complexo, era cada dia um desafio diferente que elas pudessem ir se adequando a uma rotina nova, né? O desafio do primeiro dia era beber água, tipo, 2 litros de água por dia. O outro era fazer uma atividade física, o outro... Sabe, coisa leve, fácil de fazer. E eu via que elas abandonavam muito, eu fiquei encucada com aquilo. Eu disse, meu Deus, por que que elas abandonam? Por que que elas não conseguem ficar até o final? Elas vão se beneficiar tanto se ficarem até o final, mas por que que elas não ficam? O que que eu tô fazendo de errado? Eu pensava assim, né? O que que eu posso melhorar para elas ficarem até o final? Porque o meu objetivo sempre foi trazer uma experiência de verdade. Eu nunca quis trabalhar para ganhar dinheiro e só isso. Sabe? Ah, eu vou vender um monte pra ganhar dinheiro. Meu objetivo sempre foi fazer com que as pessoas vivessem essa experiência, conseguissem sentir na pele delas o quanto é bom cuidar da saúde, do bem-estar e ter essa transformação que eu também tive, né? E aí eu via que elas não ficavam assim, puxa vida. E aí, o meu mentor na época, ele disse assim, olha, tu nunca viveu isso na pele, tu sempre foi magra. Tu não sabe o que uma pessoa precisa abrir mão, né, de verdade, assim, no dia a dia, pra ela conseguir chegar no resultado. Tu só vai saber disso quando tu viver na tua pele. E eu, faz sentido. Então, eu entrei pro fisiculturismo. Por isso, pra eu poder viver esse processo na minha pele. Porque pra tu ser um atleta, tu tem que abrir mão de tudo, basicamente, né? Fazer dieta extremamente restrita e muitas horas de cardio, treinos sem falhar e tal. Tem que ser muito fiel mesmo. E eu decidi encarar essa jornada para sentir isso na minha pele e poder melhorar ainda mais meu trabalho, assim, como mentora, né? E aí que tudo começou. Depois que eu vivi essa jornada na minha própria pele e transformei o meu corpo absurdamente, porque isso era um outro ponto. Eu treinava, me dedicava absurdamente, mas eu me olhava no espelho e ainda não tinha aquele resultado que eu queria, que fazia jus a tanta dedicação. Porque, sei lá, meu personal... atendia de um jeito tradicional, nutricionista também, assim. E o fisiculturismo, ele tem uma pegada diferente, né? Uma estrutura diferente de treino, de dieta. É diferente, né? As estratégias. E eu vivi todo esse processo quando eu... E postando, né? Aí, quando eu encerrei meu processo ali, primeiro de transformação e tal, muita gente começou a me procurar. Ai, me vende dieta, me vende treino e tal. Eu, poxa, eu não posso ainda, né? Eu não sou formada e tal. Já estava estudando, mas ainda não tinha formação. E aí, eu juntei profissionais do meio, né, do fisiculturismo. E aí eu criei a consultoria, que hoje é o carro-chefe da empresa, né? Então, no meio de tudo isso, dessa grande transformação que eu tive, que foi tudo sempre postando ali, né, e deixando acontecer, eu criei, como é que chama? Melhores Amigos ali. É, o pessoal começou a pagar pra me ver. Cara, que loucura, né? O pessoal paga pra ver minha rotina. Que gente louca, mas vamos lá. E aí, depois que eu passei por todo esse processo da transformação, que daí surgiu a consultoria, né, junto com profissionais do meio do fisiculturismo. E eu comecei a encarar essa jornada com a consultoria, que hoje deu um boom gigantesco. Hoje a gente tem alunos espalhados pelo mundo inteiro, né? A gente atende 50 países, mais de 50 países, né? É, mais de 50 países.
Caramba, é muita gente.
É, e o orgânico, ele surgiu de uma coisa que eu digo que é o meu TDAH agindo. quando eu fui vender a consultoria pela primeira vez, eu tinha uma cafeteria, tá? Uma cafeteria saudável. Então, era uma empresa física, eu sempre tive empresas físicas. E tentando ali no digital, porque meu foco era ir totalmente pro digital. Era algo que eu queria muito, mas não sabia bem qual caminho seguir. E aí, tá, eu tocando a cafeteria ali e pensando, né? O que eu vou fazer, né, para vender a consultoria? O que eu posso fazer para instigar mais? As pessoas já querem comprar e tal, mas é um produto que não é baratinho. Como é que eu vou fazer para vender isso? E aí me deu um insight, eu criei um vídeo, um reel, que nesse vídeo eu coloquei de fundo as minhas imagens da preparação, que tipo, eu tava com o corpo seco, tava assim com os ombros enormes, tava assim seco, isso aí, esse vídeo vai chamar atenção. E aí eu fiz tipo um react, eu narrando o vídeo atrás, falando, daí eu usei todos os gatilhos que eu sabia, né, pra chamar atenção e tal, retenção. E aí eu pensei, cara, em um vídeo, assim, eu não vou conseguir vender para a pessoa. Eu preciso que ela entenda o que é a consultoria. Porque senão vai chegar um monte de gente no WhatsApp. Eu tenho que explicar tudo e tal. Eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que cuidar da cafeteria. Aí eu pensei, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então, pensei, eu vou criar um destaque explicando passo a passo da consultoria, né? Um story, assim. E no final, eu vou botar o link do meu WhatsApp. Porque daí a pessoa já vai ser filtrada. Ela vai entender o que tem dentro da consultoria. Qual a ideia, se é pra ela ou não é. E daí, quem entrar em contato comigo é quem realmente está interessado na consultoria, né? E quer saber valor pra fechar. Tá, vou fazer esse teste. Fiz esse react falando como eu transformei o meu corpo e tal. Que foi a estratégia que mudou tudo. Porque eu treinei durante muito tempo e não tinha um resultado tão grande assim. Que foi o fisiculturismo. Quer saber mais? Assiste meus destaques. E aí, o meu celular começou a bombar, mas bombar de um jeito assim que eu não dava conta de responder todo mundo, que eu tinha que tocar a cafeteria, mas responder as pessoas. E tu tem que ter um time, né? A pessoa que tá interessada, se tu deixa ela ali de canto, depois ela não vai querer saber, né? Ela tá na emoção ali do momento, quer saber na hora. E aí, começou a me complicar, meu Deus, como é que eu vou atender esse monte de gente? E aí, eu não tava dando conta, e daí eu tive ajuda. Né? A pessoa me ajudou ali a começar a atender, tipo, bem no início, do jeito que eu fiz sozinha, né, no orgânico e tudo, com esse vídeo, eu vendia, assim, umas duas por mês, né, bem devagarinho, assim, daquele jeito, né, campenga, cuidando do café e tal. E aí, quando eu recebi ajuda, né, alguém que fazia os fechamentos ali pra mim, aí eu comecei a vender duas por dia. É, aí depois mais, e aí foi tudo no orgânico por causa desse vídeo.
E aí veio a plaquinha vermelha já, a faixinha vermelha.
Veio logo em seguida, e foi muito emocionante, assim, a primeira plaquinha vermelha, porque daí eu lembrei lá do início, eu pensando, o que eu vou fazer aqui no digital para eu conseguir chegar nessa plaquinha vermelha? Será que esse curso vai dar certo? Será que não vai? E tipo, eu só anunciava o curso também nos stories, daí vendia de vez em quando uma coisinha aqui, outra. Não tinha uma estratégia montada para ele, porque eu tinha que dar atenção pro que estava funcionando, para a empresa que já estava rodando, né, que no caso era o café. E aí tudo começou a acontecer assim no orgânico. Então, a minha estratégia do orgânico, ela é muito assim de quase que educar a pessoa primeiro, para ela já chegar filtrada, ela entender como a consultoria pode transformar a vida dela. Né? Daí ela entra em contato e aí a gente fecha.
Que máximo! É. E ouvir você falando da sua história, ela é... Meu, combina muito com a gente. E você falou de verdade... Ai, que é de verdade. Hashtag de verdade é uma campanha que a gente tem aqui na Eduz. Que a gente, de fato, acredita que os negócios, eles se potencializam a partir da verdade mesmo. E você ter... ido para esse cenário, porque você queria viver, sentir na pele o que o seu público sentia. Cara, isso é incrível, é incrível. E eu imagino que a galera que tá assistindo a gente, principalmente a galera que, sei lá, já tem um negócio físico, algo que tá robusto ali. Essa transformação e essa mudança, por mais sutil que seja, por mais vagarosa que seja, estratégica que seja, é voltada de muito medo, né? Porque... você tá ali com um negócio que tá supostamente dando certo. Sim. E a gente entende as limitações de um negócio físico escalar.
Exatamente.
Nas proporções que um digital escala.
Acho que mais na região que eu
moro. É muito, muito raro. Uhum. É, então, ter dado esse passo, cara, que incrível, assim.
Foi uma coisa, assim, de não desistir mesmo, sabe? Não foi... O curso de vácuo não foi ele que deu o boom. Mas foi um passinho. Foi um começo. As pessoas me conhecerem, de eu ter algo para oferecer, não ser só eu falando ali, tá, o que eu tenho para oferecer? Qual é o objetivo do meu Instagram? Né? Então, eu já tinha algo para oferecer, então eu criava conteúdo com muito mais vontade. Né? Não é só para eu aparecer, para que as pessoas saibam que o meu corpo é legal e que eu me transformei. Não era isso que eu queria, eu quero aproveitar e sei, entregar algo que as pessoas realmente possam aproveitar, viver e ter resultado também. E, pô, eu também tive resultado, olha só que legal, Ana. E é exatamente isso que eu vivo com a consultoria. Até que a nossa taxa de renovação, ela é muito alta, né? De 40, 40%, né? Que também não é normal. Porque a consultoria, ela tem um diferencial. Né? Eu entendi, vivendo na minha pele, o que precisava ser feito para chegar no resultado. Uhum. Que não é só o que eu preciso executar. Não é só treino, só dieta, só seguir protocolo. É a mentalidade que eu preciso ter.
Cara, mudança de vida.
É. A mudança de vida que tu vai ter depois, ela vai acontecer com a tua mentalidade. Se tu só seguir o processo, dieta, treino, não sei o quê, uma hora tu vai, se não mudar a tua mente, tu vai saturar e vai abandonar e vai ser só mais um protocolo. Eu não queria isso. Quando eu criei a consultoria, eu pensei, eu quero que seja algo que as pessoas realmente entrem e se transformem. E para isso, elas precisam trabalhar a mentalidade delas. Por isso, porque eu sei, eu vivi na pele. Se eu não tivesse trabalhado a minha mente, eu não ia ir até o fim, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer para a consultoria planejamento de treino, de dieta e toda semana ter mentoria comigo, onde a gente fala sobre mentalidade. Para que elas, as alunas, os alunos continuem no processo, continuem engajados, a gente troca histórias, experiências, né? Pô, dicas que são muito legais. Pessoas que estão no mesmo objetivo, então tem troca muito legal, né? Muitas vezes a gente está sozinho em casa. Só ela que se cuida, só ela que faz dieta, só ela que treina, dela se sente sozinha, então ali ela se sente em grupo, né, compartilha essas coisas, as vitórias, as dicas são muito legais de uma para outra, né, porque daí fica, pô, a minha agenda é corrida, então eu faço isso, faço aquilo, e tá, ah, boa ideia.
Ah, então
também.
A comunidade se retroalimenta ali.
Exatamente, que uma incrível. Ajuda a outra, então isso é muito gostoso, toda semana a gente tem mentoria, e a gente faz também um acompanhamento bem próximo, que isso que eu vejo que falta muito nas consultorias, né? Geralmente é entregue protocolo, treino e dieta e te vira aí, né? Depois a gente vê. A gente tem esse acompanhamento que toda semana eles precisam preencher um questionário. Como foi a semana? Fez a tua dietinha bonitinha? Fez o teu treino bonitinho? Conseguiu fazer teus cardios? Porque isso trabalha a mentalidade delas. Elas olham, elas pensam, poxa, fui bem essa semana, rendi. Né, e sente orgulho daquilo, sente uma vontade de continuar, dá um ânimo. Analisou ali, vai, essa semana não foi tão boa, o que eu falhei? Aqui, aqui, aqui. Por que eu falhei? Então, elas vão criando a própria consciência, né, trabalhando a mentalidade, e aí, a cada 40 dias, a gente dá um feedback total, né, ó, tuas últimas semanas foi assim, 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 precisa melhorar nisso, nesse ponto tu melhorou muito, vamos trabalhar melhor agora teu treino disso, tua dieta aqui, tadadadá. E a gente tem esse acompanhamento bem próximo, justamente para que elas tenham resultado. Porque esse é o objetivo, que as pessoas entrem e se transformem. E esse é o nosso feedback, sabe? É maravilhoso. Então, cada feedback positivo, assim, é... Ai, tudo certo, sabe? Não é olhar o financeiro.
Eu financeiro, eu acho que, tipo, é muito bom também, porque a gente vê ali os marcos e tal. Mas, cara, mais de 50 países, infinitas pessoas que foram transformadas. E aí a gente fala de uma escala que é quase sem fim.
É, exatamente.
Que é uma mãe que vai ter muito mais tempo e mais disposição pra brincar com os filhos. Exatamente. Uma mulher que vai se sentir muito mais segura no ambiente de trabalho dela. A equipe dela vai estar melhor. Tipo, a gente não consegue mensurar a quantidade de transformação que você tocou.
Eu digo uma coisa assim, ó. Muitas pessoas entram na consultoria achando que elas vão transformar o corpo delas. Mas, na verdade, elas estão ali pra transformar a mente. E isso vai pra tudo. Porque daí tu se sente mais confiante, como tu disse agora, né? Tu se sente mais poderosa, mas, pô, eu consigo. Se eu consigo seguir uma dieta, eu faço qualquer coisa. É isso, é só botar minha capit. Mundo é meu.
Não, exatamente.
Aí tu cresce. É muito legal. E exatamente esse feedback que a gente tem, isso é. Ah, é maravilhoso.
Ah, eu imagino. Deve ser muito gratificante.
Sim,
mesmo.
Demais.
E você falou sobre as ofertas. E aí eu já queria trazer. É uma dica pra galera de casa, assim. Você falou que você tava ali, e aí, conforme a nossa conversa, você foi citando coisas que você tinha pra ofertar, porque a audiência tava ali para comprar.
Uhum.
Então, a gente passou pela sua esteira, digamos assim. Então, tinha o primeiro produto, que era do Vacuum. Teve o Close Friends, né, os melhores amigos. Quando você pensa numa esteira pra alguém que tá vindo pro digital, você acha que tem um número ideal de produtos pra gente colocar ali, ou de iniciativas, ou tipo, a gente precisa servir ao público? Ah, identifiquei uma necessidade aqui e talvez um produto nesse ponto. Foi assim que você construiu a sua, servindo a sua audiência?
Eu vou dizer assim, que foi mais relacionado à minha verdade, ao que eu vivo. Foi isso que me fez ter sucesso, sabe? É isso que eu vejo. Porque é tão natural, eu não preciso forçar pra fazer uma venda, sabe? Eu não preciso forçar pra falar sobre um produto. A estratégia, ela é tão natural, é só contar minha história. É só contar meu processo, então eu acho que não tem uma regra. Porque eu pensava muito nisso, não, tem que ter uma esteira, produto mais barato, depois ela vai subindo. Eu abandonei tudo isso. Tem vários produtos lá, baratinhos, e tem a consultoria. Foquei na consultoria, porque isso gerou uma transformação na minha vida. Esse processo. Então, essa é a minha história, essa é a minha jornada. E é isso que eu ofereço. Eu sei que isso vai transformar a vida de uma pessoa que tá ali. E não é só o corpo dela, vai transformar a vida dela real. Né? Então, como eu sei do poder que isso tem, eu bato em cima disso. Esse é o meu principal produto. Eu não foco, vou fazer uma esteira, primeiro ela vai começar aqui, depois ela vai subir, depois ela vai ir para tal lugar. Não, eu tenho estratégia de venda sim, né, que são estratégias diferentes. Hoje a minha venda, ela acontece basicamente pelo story, né, todo dia tem story ali, onde eu ponho o link e tal, primeiro gera consciência nela, né, nenhum story é aleatório, embora pareça, né, até o que eu envolvo a minha vida ali, eu faço ela pensar sobre o que eu tô fazendo, o que eu tô mostrando e tal, pra ela entender, né, o que precisa ser feito pra chegar numa transformação, porque muitas pessoas se assustam também, olha pro meu corpo, não, tá muito distante, eu não vou conseguir. Mas daí eu procuro tá educando ela ali no meu Instagram, né, ó, faz isso, faz aquilo, tadadã. Então meu story, ele segue essa jornada de educar, respondo caixinhas de pergunta e direciono pra consultoria, quer te transformar? Vem pro meu time. Né? Então, minha estratégia de venda, sim, pelos stories. E depois tem outra estratégia que eu faço mentorias ao vivo. Né? A mentoria é gratuita, onde eu conto a minha jornada. E no final, ofereço a consultoria.
E aí, as mentorias, elas são periódicas? Tal qual lançamentos ou não?
É como se fosse um lançamento, mas é uma única mentoria. É, acontece a cada 15 dias. Antes eu fazia semanalmente, a cada 15 dias eu faço. Então, eu crio um vídeo no Reel, chamando o público, chamo nos stories também ali pro final de semana, as mentorias acontecem na terça-feira, né, a cada 15 dias, e aí enche o grupo do WhatsApp, né, a gente usa o ManyChat ali pra conseguir organizar tudo, e aí encheu o grupo, a gente manda o linkzinho da mentoria, e aí participa ali quem quer da mentoria e tal, conto toda a jornada, tchum! Vendia no final, é assim.
Que máximo! Vocês anotaram, né? Galera, feito é melhor que perfeito. Vocês têm que colocar lá o produto pra vender. Ah, é minha especialidade, a minha verdade.
É.
Bota pra vender.
Exato. Assim, eu acho que nada mais forte que a tua verdade. Porque é natural. Você não precisa forçar, não precisa ser um personagem. O que eu vejo, assim, ó,
não sei se pode falar isso. Eu vou falar. Que eu vejo, assim, que é meio feio. A galera que vende como vender na internet, né? Que a gente vê muito. Aí aluga carro, finge que é, que tem um monte de grana, não sei o quê, para vender essa ilusão, né? E, na verdade, ela nem tá com toda a grana ainda, né? Uhum. Ela tá fingindo, tá forjando. Isso é ruim. Porque uma hora, eu acho que vai ficar na cara que tá forçado. Entende? Alguém vai te encontrar na rua, né? Vai
Exatamente.
Ver que não é real. Então, se essa não é a tua verdade, cuidado, procura algo que realmente seja a tua verdade. Que daí vai ser simples, vai ser fácil. E, poxa, funciona no orgânico, né? Vocês têm a prova disso.
E, gente, funciona mesmo? Porque a gente falou de red aqui, a faixinha red, que é a primeira, todo mundo sonha. Eu acho que é super emocionante. Mas essa mulher, ela é black belt, cara. Tá muito mais que validado esse produto. É. Então tá perfeito, funciona. Então, se vocês não pegaram papel e caneta ainda, vocês vão ter que reassistir esse episódio, porque tem muita dica boa que dá pra vocês aplicarem nos negócios de vocês. E façam, sigam a verdade. E se, não sou personal, sou outra coisa. Tem muita coisa que dá pra se aplicar. Ou como você modela, como você orquestra suas redes sociais, por exemplo. De você estar ali, de você se mostrar como pessoa de verdade. Porque independente do nicho, a gente compra de alguém. Então a gente ter esse referencial de ter outra pessoa ali é muito melhor do que ter uma tela vazia.
E outra coisa, né? Eu ouvi o Renato Cariani falando sobre isso, né? Ele sempre falou que sobre contar a história. Isso ficou gravado na minha cabeça, assim, contar história. Claro, as pessoas se identificam com histórias, elas se conectam com histórias, você tem curiosidade sobre histórias. Então eu comecei a bater em cima disso, eu realmente, história. Daí eu, qual é a história da minha vida, da minha jornada? Então eu vendo, contando a minha história todos os dias, de formas diferentes, para atingir públicos diferentes. Então, uma hora eu foco nas mulheres que têm mais de 30 anos, outra hora eu foco nas mulheres que têm mais de 45, outra hora eu foco nas mulheres que são falsa magra, outra hora eu foco naquelas que querem emagrecer, sempre contando a minha história, mas eu sempre vou puxar a linguagem para a realidade dela. Tipo, e a minha verdade, eu passei por isso. E para gente ter uma noção, né? Eu passei realmente por tudo. Né? Eu tive compulsão alimentar pós-campeonato, então eu vivi tudo realmente na minha pele para entender. Então acho que essa verdade, assim, facilita. Fica a dica.
Com certeza, com certeza facilita. E aí, Ana, quando você se viu, saiu da estética, foi pra personal, que era o que você queria, e agora você tá aqui, o que você acha que foi o seu maior acerto na trajetória? Ou melhor, maior acerto e um erro? Porque não é possível que você não errou até aqui, mulher.
Errei, claro que errei. Mas isso a gente não precisa falar muito, né? Não, errei bastante. Assim, não é bastante. Na verdade, no início, eu errei tentando acertar, né? Fui testando. Eu comecei a consultoria só com personal. E aí, logo em seguida, eu vi a necessidade de ter nutricionista junto. Porque só o treino não é o suficiente, né? Eu sei que é a dieta que complementa e tal, tá. Aí eu chamei a Nutri. E aí, montei o time. Éramos nós três, eu ficava no comercial, eles no atendimento e entrega. Só que aí começou a crescer muito, né? Tinha uma quantidade, um fluxo de alunos muito grande. Então, a minha entrega, ela começou a ficar meio bagunçada. Aí, tava tendo demora para resposta, né, dos alunos ali, mandava pergunta num dia, só ia ser respondido no outro dia. Isso começou a me incomodar de um jeito, assim, ó, que comecei a criar uma ansiedade dentro de mim. Não foi pra isso que eu criei a consultoria, eu criei pra que elas tivessem uma boa experiência e tal. Então ali começou a acontecer muitos errinhos, né, a equipe foi aumentando muito, daí no início perdendo o controle, aí eu vi a necessidade de criar uma estrutura, né. Tem que ter uma estrutura bem definida. Ó, essa entrega tem que ficar perfeita, redondinha, bem alinhada, né? Então, eu preciso de alguém que organize esses processos, né? Aí, eu tive alguém ali organizando, né, os processos. E hoje tenho o meu braço direito ali, que é a Cami.
Ah,
né?
Ela tá aqui, gente!
A diretora da empresa, que ajudou a ajustar esse processo. E hoje ela cuida ali da equipe, né? Então ela veio, ó, não tá trabalhando, vamos lá. Ela é a chata, eu sou legal.
Mas, de fato, equipe geralmente é uma dor do negócio, né?
Pessoas.
Se você não teve ainda, cara, você vai ter. E aí, eu não falo especificamente só em relação a uma pessoa ou duas. Orquestrar um monte de gente é uma função ali. E no digital, que tipo, isso é meio que pulverizado. Então, às vezes, você tem... uma equipe espalhada pelo Brasilzão aí, que está no mundo.
Sim.
Então você precisa ter processos muito claros.
Exatamente.
Em relação a como vai funcionar.
Exatamente,
né?
Exatamente. Para nada fugir, para todo mundo ser atendido da melhor forma, para ter tudo bem arquivado, num lugar seguro, onde a gente tenha fácil acesso, né? Não fique uma bagunça. Então, todo esse processo de organização ele foi extremamente importante para a gente conseguir dar conta da demanda. Né? Porque a venda já estava super bem ajustada, né? Desde o início, o atrativo já estava muito bom. Depois a gente ajustou a venda, arredondou. Né? Tem o time de vendas ali, tudo certinho. E aí foi ajustando a entrega. Então ali na entrega, claro que falhas ainda tem, uma que outra. Mas a gente sempre dá um jeito de resolver. Ninguém fica sem resolver. Isso é uma coisa muito importante para mim.
E você começou aqui atingiu o mundo, assim.
Sim.
Teve alguma coisa que você fez especificamente pensando em atingir o mercado exterior? Ou isso foi natural?
Natural.
Ou, tipo, você fez algum ajuste? Você teve que se renovar de alguma forma? Ou mexer no seu produto quando você atingiu o mercado internacional?
Não precisei mexer em nada. Inclusive, minha primeira cliente era americana. Quer dizer, brasileira que mora lá.
Uhum.
Né, há muito tempo. Então, já começou assim. Muita gente de fora começou a me seguir, não sei por quê. Tipo assim, não foi algo que eu pensei, ah, vou mandar para esse público. Eu não criei uma estratégia para isso, foi natural mesmo. E hoje eu tenho muita, muita cliente de fora, né? Brasileiras que moram fora. E delas já vão gerando mais, porque elas vão indicando, indicando, indicando. Então, é muito legal isso. Daí vai espalhando, assim.
Validação, né? O produto tá validado e a galera vai indicando mesmo.
Sim, imagina, tem alunos com 2 anos com a gente.
Caramba! LTV nas alturas. Que máximo, Ana! E você acha que tem alguma coisa que você quer fazer pra esse ano, pro próximo ano? Sei lá, algum projeto que tá aí no seu coraçãozinho?
Tem. Tem alguns produtos novos que a gente vai lançar ainda esse ano, né? A gente vai voltar pro desafio, mas de uma forma bem diferente. Uma estrutura muito melhor. Né? Inclusive, a gente já preparou, o material tá quase todo pronto, né? Logo mais a gente vai lançar.
Então, vocês vão ter que seguir a Ana pra vocês acompanharem o lançamento disso.
Exatamente.
O Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo, tá?
E aí, também tem a parte que vai acontecer no offline, né? Que é um outro projeto que surgiu por conta de uma descoberta que eu tive esse ano, né? Descobri que eu tenho lipedema. E aí, eu vi uma necessidade que eu não sabia. Não por conta do lipedema especificamente, mas por conta das varizes. Eu fui num vascular, né, uhum. Por causa das varizes e tal, porque já tá ficando feio ali. Sempre tive aquela dor nas pernas, pressão. Só que eu nunca tinha usado meia de compressão, essas coisas, porque eu nem sabia que isso ia melhorar. Então, no momento que meu médico falou, usa meia de compressão pra treinar e leg de compressão. Mas eu não sei quais marcas de legging tu vai achar por aí e tal, não sei o que. E daí eu... Já me despertou aquela coisa. Interessante, talvez tenha um mercado aí. Quando eu vesti a meia de compressão, me deu um alívio absurdo na hora, assim, meu Deus, é isso que as pessoas normais sentem? E aí, já me despertou um mercado aí que eu vou trabalhar nele, assim.
Ai, é importante
cabeça
olhar.
De empreendedor tá sempre assim, né?
Tá sempre, uma oportunidade de negócio, eu vou querer.
E aí, já conversei com uma empresa, a gente já tá estruturando algo, assim, offline, que também vai acontecer no online, né?
Sim.
O lançamento, mas é de produto físico daí.
Ai, máximo. Seguiremos a Ana, a gente não vai deixar passar essas oportunidades.
É, que daí surge de uma necessidade, né?
Exatamente.
Isso é muito legal, a gente pode olhar... Acho que o sucesso também tá na forma que a gente olha as coisas. Eu poderia olhar pro lipedema da seguinte forma. Que droga, eu nunca vou conseguir ter uma coxa definida, porque essa gordura e essa celulite sempre vai ficar em cima. Ou, eu vou ter que fazer muito mais cardio que todo mundo, vou ter que cuidar muito mais da minha alimentação, que saco. Eu olhei diferente,
cara, eu posso ajudar um monte de mulher, porque mesmo tendo lipedema, eu consegui competir, eu consegui Exatamente. Baixar meu percentual de gordura, eu consigo ter um corpo legal mesmo tendo isso. Eu sei que muita mulher tem, é super comum, é mais comum do que elas imaginam. Então, eu vou falar mais sobre isso, eu vou ajudar muita gente, e aí abre um outro mercado também para eu trabalhar.
E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é algo que a gente ouve pouco falar, assim, é muito... É,
começaram a falar um pouco mais recentemente, né, e muitas mulheres começaram a se identificar, então eu pensei, não, eu preciso falar sobre isso, né, porque, pô, tem muita mulher, imagina, que tá treinando lá, se dedicando, fazendo dieta e não chega no resultado dela, porque...
E não faz ideia tá com aquele que problema. Tem também.
Exatamente. Imagina, eu magra, sempre fui magra, minha vida inteira. Nem passou pela minha cabeça. Aí depois que eu analisei tudo, todos os sintomas, eu tenho exatamente tudo, todos os sintomas de uma pessoa com lipedema. Ah, agora tudo faz sentido.
Tudo faz sentido.
E aí, então, vamos explorar mais esse lado.
Ai, que máximo.
Inclusive, agora... treino e dieta, né?
Pra gente se encaminhar um pouquinho pro final. Ai, esse episódio tá muito rápido, credo.
Falei muito também, né?
É, queria que você desse uma dica pra galera que tá assistindo a gente agora, tá acompanhando. Personais ou não, mas a gente podia focar nos personais que estão querendo vir pra esse mercado. Eu sei que é complicado, porque tem a questão do medo e tal. Tem uma autoridade, às vezes, já no presencial, nos negócios físicos. E aí, pro digital, você precisa construir isso do zero.
Sim.
O que você indicaria pra essa galera? Além de te seguir, porque eles já estão seguindo. Mas também de... O que você olha primeiro, quando você vai fazer essa movimentação?
Primeiro, eu acho que... Vou repetir. A pessoa precisa identificar... quem ela é, qual a sua verdade, o que ela acredita e andar nessa linha, respeitar essa linha. Primeiro lugar, porque daí o conteúdo, ele vai acabar surgindo de uma forma mais fácil e ele vai achar o público dele de uma forma mais fácil. As pessoas que vão se identificar com a linha de raciocínio dele, com o jeito que ele fala, que se comporta. Então, a primeira coisa é respeitar a sua verdade. Segundo ponto, não larga tudo de uma vez para ir totalmente para o digital, né? Vai indo aos poucos, vai criando conteúdo que tenha valor, né? Que realmente vá beneficiar as pessoas. Não pensa no dinheiro que tu pode ganhar naquilo. Porque daí as pessoas vão agradecer, vão ser gratas, né? Isso é uma outra coisa que é estratégia minha que eu esqueci de falar. Eu distribuo muito conteúdo gratuito. Muito. Então... querendo ou não, isso faz as pessoas gostarem mais da gente, né? Então, não tenha medo. Não pense que porque tu distribui conteúdo gratuito, tu não vai ganhar dinheiro com isso, né? Ah, não, não vou trabalhar de graça. Não tem nada a ver, né? Tu vai estar dando uma amostra do que tu tem para oferecer.
É, ajuda a construir.
Então, a pessoa já pensa assim, exatamente. Poxa, olha só, o conteúdo dela gratuito assim, imagina o pago, né? Então, vai sem medo, distribui todo o conhecimento que tu tem, né? Vai colocando isso na rede social da tua forma, do teu jeito. Não tenta imitar alguém, forçar algo que não é. E vai trabalhando assim em paralelo, né? Mantendo o digital com o físico, vai oferecendo o produto digital que tu vai criando, vai testando, porque também o digital é teste, isso é uma coisa que não dá para fugir. É, todo mundo me fala isso, eu, poxa, mas eu queria achar um negocinho.
Tem que fazer
teste, porque tu precisa te conhecer o teu público, entender o que encaixa pra ele, o que vai continuar funcionando, porque as coisas que estão funcionando daqui a pouco param de funcionar, tu tem que renovar. Então, não tenha medo de testar, e principalmente não desistir.
Ah, e a parte de
não
desistir.
Não é porque não deu certo a primeira vez que não vai dar certo. Acho que todo mundo que começou no digital, ninguém deu certo de primeira.
E às vezes dá muito errado de primeira. Aí você precisa, sei lá, se revestir, se reinventar, porque senão não vai dar certo.
Tem que ter consciência que tu tá empreendendo. Então tudo pode acontecer.
Conta com a Eduz pra isso, tá? A gente tem um monte de ferramentas e recursos que vocês podem utilizar pra começar esse negócio no digital. Mas tenham mentores também.
É
muito importante você poder contar com alguém. Ou até acompanhar pessoas como a Ana, por exemplo. Que ela chegou lá. Ela foi, fez, se reajustou enquanto a jornada foi acontecendo. E a jornada é muito importante também, né?
Sim. Com certeza. Inclusive, tinha um cliente meu da cafeteria, que ele vendia consultoria, que ele vende consultoria, que eu peguei muita ideia com ele. A gente troca assim, conversando, eu, boa ideia, vou testar isso, boa ideia, vou testar aquilo. Então, quando tu acompanha pessoas que tiveram sucesso no meio, tu já tem um caminho a seguir, já tem umas ideias, começa a acompanhar o que, que essa pessoa faz e tenta entender o que está por trás daquilo. É, para entender essa jornada do digital, porque é uma jornada estratégica.
Uhum.
A estratégia é o que manda. Sai fazendo coisa aleatória, a tua resposta também vai ser aleatória. Uma hora tu vai vender um monte, outra hora não vai, tu não vai saber porque vendeu, né? Então, quando tem dados, né, ó, fiz isso aqui, ó, isso aqui foi bom, dados anotados. Por que que foi bom? Aí tu vai lá. Cada vídeo bom que eu crio, eu olho, por que que isso aqui deu certo? Sabe? Era a roupa que eu tava usando, iluminação, papapá, que eu falei no início, meio, fim, tatatá.
Vai é muito importante você trazer isso. Porque às vezes a gente passa essa impressão mesmo de que o nosso mercado ele é muito naturalzão, sabe? Vou sentar aqui, vou gravar um vídeo, todo mundo vai amar, eu vou vender muito desse vídeo aqui. Só que a gente não... E aí vem na questão da inexperiência mesmo. Uhum. A falta de conhecimento e até falta de inteligência de rua, como diz a minha mãe. Que você não tá ali inserido naquele meio. Você não sabe os mínimos detalhes de que uma iluminação traz.
Exato.
Do que um microfone legal traz.
Exatamente.
E aí é um ajuste pequenininho que a gente faz. Fala assim, cara, surtiu muito efeito. Às vezes o roteiro é o mesmo. Mas muda o cenário, muda a roupa.
Exatamente. E às vezes tu vai gravar o mesmo vídeo várias vezes, só que tu vai mudar a roupa pra que as outras pessoas se identifiquem contigo. Uma hora tu vai vestir um bonezinho, tu vai te cobrir mais, que daí as pessoas que são mais...
mais comedidas.
Comportadinhas. Vão olhar, tá. Outra hora tu te expõe mais, porque as pessoas que gostam disso vão se identificar mais. Então, tudo é estratégia.
Cara, é pura
ciência. Tem que olhar cada detalhe. É detalhe. Detalhe. Tipo, a venda, tudo acontece no detalhe também. O sucesso ali.
E acontece, gente. Vai acontecer pra vocês como aconteceu pra Ana. Ai, Ana, eu amei a nossa conversa.
Também. Dá pra falar bem mais, mas...
Cara, você vai ter que voltar outras vezes. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Temos tempo. Quando você olha para o seu público, esse nível de transformação, a gente sabe que deve ser muito gratificante, porque você transformou a vida dessas mulheres. Tem algum lugar que não é comum, por exemplo, financeiro transforma muito a vida do produtor, coisas desse tipo. Tem algum lugar que transformou em você, tá, dentro do digital? A gente já sabe que você foi pro fisiculturismo pelo digital, porque você queria viver na pele o que as suas mulheres viveriam ali naquele processo. Que eu já achei isso a coisa mais incrível da vida. Você querer, de fato, estar imersa no que elas sentem.
Sim.
Mas teve algo mais que você falou assim, cara, não era nisso aqui que eu queria mexer, mas fez sentido pra mim essa jornada.
Então, na verdade, eu nunca tinha pensado em vender consultoria nesse formato. Quando eu pensava no digital, eu pensava em cursos, curso gravado, curso pronto, né? E a nossa entrega da consultoria, ela não é gravada e pronta, né? Óbvio que tem muitas coisas gravadas, mas a entrega, ela vai acontecendo assim. Então, eu preciso ter uma equipe, né, pra, bem estruturada para a entrega estar rodando sempre. Eu tinha medo disso. Eu queria fugir de gente, menos gente, eu quero menos gente, eu quero menos gente. Porque muita experiência já empreendendo, eu... é complicado. E aí, mas a consultoria é a forma, assim, que eu vejo que traz mais proximidade. Que eu tenho contato com elas, que eu consigo chegar ali. Só de falar algumas palavras, muitas vezes conforta elas, sabe? Na semana retrasada, eu acho, eu conversei com uma das alunas, né, numa mentoria, assim, e ela abriu uma dificuldade dela, assim, bem profunda. E a gente ficou conversando ali durante uma hora, assim, quando terminou, eu pensei, ai, que coisa maravilhosa. Eu amo o meu trabalho. Porque ali no final, ela ficou tão feliz por aquela conversa, ela disse, ai, foi tão bom falar contigo, Ana. Tenho certeza que essa semana vai ser ótima. E aquilo ali me encheu, assim, eu achei que vai ficar. Porque daí eu olhei, assim, eu, tá. É isso que eu tenho que fazer, sabe? Não é um produtinho pronto. Eu preciso estar nesse contato. Porque essa proximidade gera uma transformação intensa e profunda, né? Então, Isso foi uma surpresa para mim, né? Era algo que eu queria evitar, de ficar desse formato de entrega da consultoria, né? De ter tantas pessoas envolvidas, passo a passo,
que também, mas tipo, que te limita, porque a galera te tem ali, né? Mas é imensurável mesmo, sim, você ter esse contato próximo.
Sim, sim. Uhum, uhum.
Que
é
incrível.
Muito maravilhoso. Dá vontade de chorar muitas vezes, assim. Que cada feedback, depoimento, assim, de transformação de vida real, né? Tipo, nossa, eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu potencial. E olha só, emagreci tanto. Teve uma que falou, né? Pô, eu entrei numa rotina, eu nunca imaginei que eu ia conseguir treinar tanto e cuidar tanto da minha alimentação. Agora eu tô namorando um fisiculturista. Tipo,
que
eu tá assim, imagina. É outra realidade, outras também, tipo... Nossa, cada um entra por um motivo, mas sempre pensando em transformar o corpo, mas elas vão contando a transformação de vida que elas tiveram. E eu, cara, é isso. Delícia, é isso, é esse o objetivo, então é demais.
Ah, e pra gente é muito bom te ter por perto, ter parceira da Eduz, porque eu acho que é meio que... Por isso que a gente vive, assim, pra transformar o mercado, fazer esse tipo de evolução pelo amor mesmo. Uhum. E, cara, gente, vocês vão ter que dar um close na cara dessa mulher, porque o jeito que ela fala do produto dela, das mentoradas, das alunas, é apaixonante, assim. E...
É que é a verdade, é. Não é?
Cara, pra gente é um prazer te ter aqui. É muito gratificante. Participar um pouquinho do seu projeto. E a gente queria te trazer aqui de fato, porque eu tenho certeza que todo mundo que está em casa acompanhando esse episódio, que já compartilhou esse episódio, inclusive, naquele grupinho de amigas que vocês estão falando que vocês vão fazer o negócio há muito tempo, vocês não fizeram até hoje, vocês vão
agora
mandar
vai.
Lá, porque agora vai dar certo. Porque vocês precisam viver... Ou se arrepiar com o projeto que vocês fazem no digital. Então, contem com a gente pra isso. Acompanhem a Ana também. A descrição, aqui na descrição do vídeo tem o Instagram dela. Pra vocês acompanharem todos os episódios do Eduzcast, também tem o Instagram do Eduzcast, tá? Então, vocês podem seguir a gente, porque a gente coloca lá tudo em primeira mão, as agendas da semana. Ai, Ana, eu amei você. Eu tô muito feliz que você veio. Foi um prazer.
Eu amei ter aqui, sabia? Porque... Ver o que é Eduz, né? Aqui é muito diferente de, tá, saber pela internet. Sabe que você tem toda uma estrutura, que deve ter um monte de gente e tal. Mas estar aqui dentro é muito interessante, porque ver cada detalhe de como isso foi construído, do olhar que teve desde o início, né? De ter essa natureza que é ao redor. Tudo, as salas aqui que vocês trabalham, o ambiente todo muito gostoso, dá vontade de trabalhar aqui.
Ah, agora vocês podem vir.
Posso mudar pra cá fácil.
Pode vir trazer a equipe toda, que a gente já deixa uma salinha reservada.
Então dá mais gosto, assim, poxa, eu tô com uma empresa boa, né? Porque eu tô vendo o que rola por trás disso. Eu acho que todo mundo trabalha aqui feliz, eu vejo um sorriso no rosto de todo mundo,
Alegria é um dos nossos valores, cara. E aí a gente vive a alegria mesmo.
Que é a verdade, a essência da empresa. Isso é muito, muito bom.
Ai, eu amei.
Gostei.
Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada pelo convite.
E muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Sigam o canal, ativem o sininho, todo aquele rolê que vocês já conhecem, para vocês acompanharem os próximos episódios. Sigam a Ana no Instagram e a gente também. E a gente se vê.